no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Mente de Colmeia é deflagrada em Roraima. Trabalhadores recebem atendimento de saúde em horário diferenciado no Careiro. E integrantes da Pascom passam por capacitação em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal em Roraima deflagrou a segunda fase da Operação Mente de Colmeia. A operação tem como objetivo desarticular a atuação de um grupo de tráfico de drogas. Os detalhes com Caio Grambel.
A Polícia Federal, em conjunto com a Força Tarefa de Segurança Pública de Roraima, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 28 de julho, a segunda fase da Operação Mente de Colmeia, com o objetivo de desarticular a atuação de um grupo responsável por operacionalizar o tráfico de drogas no modo aéreo a partir do estado de Roraima. Mais de 30 policiais cumprem 7 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária expedido pela vara criminal da comarca de Mucajaí. Os mandados são cumpridos em 2 fazendas que seriam utilizadas pelo grupo para o pouso e decolagem de aeronaves, sendo uma em Mucajaí e outra no Cantá, em Roraima, assim como na capital Boa Vista, além dos municípios de Taituba e Santarém, no Pará. A investigação é decorrente da apreensão de 0,5 tonelada de skunk no dia 11 de dezembro de 2022, na zona rural do município de Mucajaí, em Roraima, por agentes da Força Tarefa de Segurança Pública do Estado, a maior apreensão de drogas do estado de Roraima. Durante a primeira fase da operação, em 21 de dezembro do ano passado, 5 suspeitos de participarem do esquema de transporte de drogas foram presos após serem identificados ao longo das investigações. As buscas realizadas na primeira fase permitiram identificar novos suspeitos de envolvimento com um grupo criminoso, o qual possuiria uma base de apoio logístico e operacional no município de Mucajaí, em Roraima, para o envio de drogas por aviões para demais estados do Brasil. A Força Tarefa de Segurança Pública do Estado de Roraima é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Civil, Militar e Penal e pelas Secretarias de Segurança Pública, de Justiça e Cidadania.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em 2 semanas de atuação, Ronda Maria da Penha já atendeu cerca de 30 vítimas de violência doméstica em Parintins, no Amazonas. A média é de 2 vítimas por dia. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Com atuação permanente há um pouco mais de 2 semanas em Parintins, a Ronda Maria da Penha, do 11º Batalhão de Polícia Militar, já atendeu cerca de 30 vítimas de violência doméstica no município. A média é de 2 vítimas por dia. O projeto atua com mecanismo de defesa da mulher e da família. O policiamento especializado da Ronda Maria da Penha no período de 28 de junho a 23 de julho de 2023 registrou 9 visitas presenciais, 7 visitas solidárias não encontradas em suas residências, 3 atendidas em visita solidária, 2 atendimentos via telefone, 5 medidas protetivas de urgência, MPU, em andamento, não aceitou acompanhamento e ainda 3 prisões em flagrante por descumprimento de MPU, uma busca de pertences. De acordo com a Cabo Yuciele Marinho, o projeto é de grande relevância para as mulheres parintinenses, devido à alta demanda das ocorrências registradas no 11º Batalhão de Polícia Militar serem de violência doméstica.
Então, assim, é muito importante o projeto, está funcionando, bastante ocorrência, muita demanda, fiscalização de medidas protetivas. Então, assim, para mim, para essas mulheres também é algo assim muito importante. Tenho certeza que elas recebem o Ronda com muita alegria, porque é uma segurança a mais para elas que a equipe traz, né? Que ela, com as visitas, com essas fiscalizações das medidas, e também aqui o batalhão está de portas abertas para receber essas mulheres vítimas de violência doméstica. Elas podem vir até aqui também fazer sua denúncia, para que a equipe possa encaminhá-las para um atendimento, para a rede.
A dona de casa, Irlanda dos Santos, uma das atendidas pela Ronda Maria da Penha, reconhece a importância do projeto.
Eu achei super importante a participação deles, como eles conversam, abrem minha mente, que seja um exemplo não só para mim, mas para todas as mulheres também que precisam desse apoio da Maria da Penha. A menina conversou comigo, eu vou esperar a decisão dele, que ele vai resolver da minha situação. Eu quero agradecer a eles também por estarem me ajudando nesse momento e dizer que eu sou grato à Maria da Penha também. E que eles possam ajudar não só eu, mas todas as mulheres que precisam.
O sargento David Mafra destaca a metodologia de trabalho realizado no município.
A gente recebe as ligações, faz o primeiro atendimento ali da vítima, que solicita o apoio, e posteriormente vamos fazer a visita, ouvir aquela vítima, entender a situação e fazer todos os encaminhamentos possíveis que ela precisa, né? Tendo um atendimento aí completo, desde a delegacia, no caso de uma vulnerabilidade social, ela é encaminhada também ao Centro de Assistência Social aqui da cidade, né? O CREAS e outros órgãos envolvidos na rede de proteção à mulher.
Em Parintins, a base da Ronda Maria da Penha funciona dentro do 11º Batalhão de Polícia Militar, localizada na Avenida Nações Unidas, Centro. Os atendimentos são realizados primeiramente por meio do Linha Direta, com o número 995-27-8008-DDD-92 e pelo e-mail rondamariadapenha@parintins.com. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, integrantes da PASCOM passam por capacitação em Bragança.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Trabalhadores podem receber atendimento de saúde em horário diferenciado no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. Os trabalhadores podem se encaminhar para o Centro de Atendimento Especializado à Covid. Anderley Oliveira traz as informações.
Os atendimentos estão garantidos por meio do Programa de Saúde do Trabalhador, que visa ofertar atendimento diferenciado aos trabalhadores que têm dificuldade de sair no seu horário de trabalho para cuidar da saúde. Os atendimentos são realizados a partir das 16 horas no Centro de Atendimento Especializado à Covid-19. E a médica Cleane Costa, responsável pelas consultas, explica.
O que é o Programa do Saúde Trabalhador? É um programa que visa especificamente o atendimento às pessoas que trabalham, os trabalhadores, né? Trabalham horário comercial e precisam de atendimento, mas não tem como sair do seu trabalho e ir para algum UBS ou hospital. Então, eu estou atendendo aqui no CAEC de 4 horas da tarde até as 20 horas da noite, especificamente essa população de trabalhadores.
A especialista reforça quais atendimentos são ofertados e convida os trabalhadores a procurarem este serviço.
E o nível da atenção é primária, né, que visa a prevenção, a promoção, o diagnóstico, tratamento, reabilitação e diminuição de danos a essa população. Tá? Então, eu convido os trabalhadores de Careiro Castanho que precisarem desse tipo de atendimento que venham nesses horários, tá bom?
Para maiores informações, os trabalhadores podem ir até a recepção do prédio do CAEC, esclarecer suas dúvidas e agendar consulta com esta especialista. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Integrantes da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, passam por capacitação em Bragança, no Pará. A formação deve auxiliar na organização das equipes. Acompanhe com J. Bahia.
A paróquia Nossa Senhora do Rosário iniciou no mês de junho a formação da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, destinada também às demais paróquias de Bragança. Apesar de existir desde 2019, não houve formações e tampouco implantação oficial da PASCOM na paróquia da Catedral. A formação tem como objetivo capacitar e estruturar as equipes empenhadas nas divulgações dos eventos religiosos. As oficinas são compostas de 10 formações, iniciadas no dia 27 de junho, sempre às terças e sextas-feiras, no auditório da Fundação Educadora, para que a PASCOM seja efetivamente uma pastoral. Foram convidados representantes das pastorais, movimentos e comunidades da paróquia Nossa Senhora do Rosário, estendendo-se às paróquias Perpétuo Socorro, São João Batista e Sagrado Coração de Jesus. A PASCOM tem como formadores Mateus Felipe, Beto Amorim, Oliver, Padre Pablo Misley, São Marcelo e Dom Raimundo Posidônio, bispo coadjuntor da Diocese de Bragança. O encerramento ocorrerá no dia 28 de julho, nesta sexta-feira, com certificação no auditório da Fundação Educadora, e no dia 30, durante a Santa Missa das 18h30 na Catedral, celebrada pelo bispo coadjuntor Dom Posidônio. Oportunidade em que será implantada oficialmente a Pastoral da Comunicação em Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
O Brasil Quilombola. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que acompanha diariamente o Jornal Amazônia Notícia, veiculado pelas rádios católicas, parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Na última quinta, dia 27 de julho, o IBGE divulgou dados referentes à população quilombola que vive no Brasil. Ao todo, são 1,3 milhão de pessoas que se autodefinem como quilombolas. O dado evidencia a presença e a importância da população afrodescendente. No que diz respeito aos estados brasileiros com maior índice de população quilombola, em primeiro lugar temos a Bahia, com 397.059 pessoas quilombolas. O segundo estado, que também é do Nordeste, é o Maranhão, estado que integra a Amazônia Legal, fato que demonstra que a presença quilombola na Amazônia também é bastante significativa. O Maranhão possui 269.074 pessoas que se autodefinem quilombolas. Elas residem em 32 municípios maranhenses. Não por acaso, o município brasileiro e maranhense com maior número de quilombolas é Alcântara, que fica a 108 quilômetros da capital São Luís. O levantamento do IBGE afirma que 84,6% da população de Alcântara é quilombola. Alcântara é o município da base aérea que foi, e em parte continua sendo, motivo de polêmica por desrespeitar direitos quilombolas, como direito à propriedade e proteção judicial. Outra percepção importante referente ao levantamento do IBGE é que 89,21% dos quilombolas vivem fora dos territórios oficialmente demarcados como quilombolas. Todo esse estudo revela o rosto quilombola de nossa população brasileira. Também aponta para a necessidade de superar preconceitos e favorecer políticas públicas de inclusão para nossos compatriotas de origem quilombola. Mais que direito, é uma questão de justiça social promover um Brasil mais justo e menos desigual. Infelizmente, ocorrem casos variados de racismo em diversas esferas sociais, como no futebol, por exemplo. Aqui, faço referência ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, vítima de racismo na Europa. Mas convém salientar que muitos casos semelhantes ocorrem perto de nós, em nossos bairros e cidades. Seja nosso compromisso reconhecer que o Brasil é plural, e isto faz nossa nação rica, grande e bela. Querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, envio a você o meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.771 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Caio Grambel, Neucelino Santarém e Anderlé Oliveira. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Fique agora com o programa Energia e Comunidades.
Energia e Comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Você, amigo e amigo ouvinte, olha a turma da Rede Energia e Comunidades chegando por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem por essa imensa Amazônia. Chame a família, o vizinho e a vizinha, arte o volume, que nós já vamos navegar.
Encanto, sabor, belezas naturais, que o povo do mundo encontra aqui. Isso não existe em outro lugar, tô falando do meu Pará.
Eu, Jéssica Santos, vou te fazer companhia nessa aventura juntamente com a minha parceira Daniela Pantoja. Manazinha, estás pronta para energizar?
Como a gente fala por aqui? Não que não. Eu já até arrumei minha boroca. Mas será que a turma ligadinha no Energia e Comunidades também está?
Disso eu tenho certeza, Daniela Pantoja. Inclusive, no programa de hoje vamos relembrar um pouco mais sobre o que foi o encontro da Rede Energia e Comunidade, que aconteceu no mês de maio em Belém, capital do Pará, e contou com a participação de mais de 200 lideranças indígenas, quilombolas e extrativistas. Essa foi a segunda edição do encontro que discutiu energia renovável em comunidades remotas na Amazônia.
Essa edição também contou com a participação de gestores públicos da região, representantes de ministérios e órgãos de todas as esferas de poder. E no programa anterior, conhecemos a realidade vivida pelas lideranças dentro dos territórios diante da ausência de energia para as atividades mais simples. E hoje vamos saber como os representantes dos governos presentes no encontro receberam essas demandas apresentadas.
Então, deixa eu te perguntar, por onde nós vamos começar, Daniela Pantoja?
Jéssica Santos, vamos iniciar pelo parceiro Rosenberg Dias, coordenador-geral de Políticas Públicas para a População Quilombola, da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos, do Ministério da Igualdade Racial. Rosenberg, seja bem-vindo. O que você pôde observar durante o segundo encontro Energia e Comunidades e quais as principais demandas apresentadas?
Olá, prezados ouvintes, prezada equipe do programa Energia e Comunidade. Passando para dizer que foi muito importante participar como representante do Ministério da Igualdade Racial no evento Energia e Comunidades, nesse processo de escuta das comunidades, entender, na verdade, fazer uma imersão na realidade dessas pessoas. A gente teve a oportunidade de visitar duas comunidades, onde a gente presenciou a completa falta, né, de oferta de energia elétrica, de água encanada. Então a gente saiu dali com muito entusiasmo, inclusive, para articular políticas públicas que cheguem até essas comunidades. Então, o que a gente mais teve de dificuldade logo após a volta do evento foi de fato de encontrar dados sistematizados sobre o fornecimento de energia elétrica nas comunidades quilombolas da Amazônia Legal. Então, a gente constatou uma completa falta de dados sistematizados.
A partir desse processo de escuta, o que está sendo encaminhado pelo Ministério?
Para que a gente conseguisse ou consiga levar energia até essas comunidades por meio aí das parcerias com o Ministério de Minas e Energia, principalmente, é necessário que haja identificação dessas comunidades. E o Ministério da Igualdade Racial, por meio da Secretaria de Políticas para Povos Quilombolas, que é a SQPT, ela vai estar em colaboração com o Ministério de Minas e Energias para até o fim do mês de agosto ou até meados de setembro ter um diagnóstico de todas as comunidades da Amazônia Legal que não possuem energia elétrica, para a partir daí começar todo um planejamento para que essa política realmente chegue às comunidades quilombolas.
Daniela Pantoja, quem também esteve por lá foi a Edel Moraes, da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática. Edel, como o encontro deve ajudar a Secretaria no que se refere à viabilização de políticas públicas para os territórios amazônicos?
Poder ouvir a demanda de cada um, o que é possível fazer em cada território, então é possível e é necessário pensar políticas adaptáveis à região e não uma política igual para todo mundo, que nem sempre vai conseguir chegar. Então acho que a importância desse encontro é, primeiro, ter os povos e comunidades dizendo quem são, onde estão e o que querem. Essa é a importância. E ter todas essas vozes unidas, o que eu chamaria aqui mais de um grande encontro dos povos da floresta, das águas e da terra, né? Essa união, esse dizer que nós existimos e resistimos. E eu acho que o caminho é esse. Pautar, trazer, demandar ao governo e nós, enquanto governo, temos a responsabilidade de transformar esses gritos, esses clamores, essas demandas em ações e políticas públicas efetivas. É termos o subsídio dos encontros para elaborarmos as políticas públicas, né? E que essas políticas públicas, porque eu só estou hoje, mas eu sou uma pertencente à comunidade tradicional. E a vida inteira foi sempre lutando para dizer que na floresta tem gente. Eu acho que hoje na secretaria é a oportunidade de não só dizer que na floresta tem gente, mas de como servidora pública, mesmo que seja temporária, fazer com que aconteça. E junto com os servidores que lá estão, animá-los para fazer o papel falar, fazer esse papel se transformar em política pública de fato. Essas demandas, essas vozes, esses clamores de quem conserva, protege e presta serviço para toda a humanidade.
E o Henrique Mafra, especialista em regulação dos serviços de distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, falou com a gente sobre a universalização da energia para as populações amazônicas, bem como os projetos destinados para a região.
A ANEEL é bem atenta a esses temas, sim, a gente acompanha isso, a gente trabalha junto com o governo federal desde 2002, 2003, desde quando tem o marco legal da universalização de energia elétrica, posteriormente veio a criação do programa Luz para Todos e agora recentemente o programa Luz para a Amazônia. A ANEEL trabalha junto com o Ministério no sentido de tentar se alcançar a universalização do país, levando energia ao maior número possível de pessoas, de famílias, e mais recentemente com o programa Mais Luz para a Amazônia, o foco da universalização tem ficado em cima principalmente desses povos amazônicos, das regiões mais isoladas que ainda necessitam do atendimento de energia elétrica no país. A participação nesse evento é importante para a ANEEL. Nós não trabalhamos diretamente com a formulação da política pública, mas a gente auxilia o Ministério de Minas e Energia nesse processo e a gente trata diretamente com as empresas de energia elétrica, né, as distribuidoras de energia elétrica, que são as responsáveis por fazer o atendimento a essas famílias, a essas demandas. Então é importante conhecer as demandas delas, exatamente o que elas precisam, até para que no auxílio ao Ministério, no auxílio ao Governo Federal no desenvolvimento da política, a gente possa entender melhor o que é necessário trazer e articular isso junto às distribuidoras de energia elétrica.
Energizando conhecimento.
Me chamo Ivote Carvalho, sou presidente do Conselho de Consumidor de Energia do Acre. A gente hoje, no Grupo Energisa, nós podemos dizer que o Acre é privilegiado com relação à atenção que é dada pela empresa Energisa, porque a gente tem conseguido visibilizar, ter acesso a uma porta aberta desde o presidente aos diretores de setores e departamento. Essa é a realidade hoje do Conselho para com a empresa Energisa. E todas as demandas que nós temos encaminhado, seja ela de reclamação de faturamento, de conserto, de ressarcimento, de ligações, também de manutenção, a gente tem tido resposta sem muita demora. Então eu acredito que a gente tem sido bastante privilegiado, sim, e ao respeito da forma que a gente leva as com seriedade as demandas para a distribuidora. Essa é a minha primeira vez que eu participo do evento, que é sediado pela segunda vez, e é muito rico, porque aqui a gente concentra, na verdade, toda a demanda, toda a necessidade do sistema, do consumidor de energia, de um modo geral. O que a gente realmente tem que salutar, que isso deve continuar, é que aqui nada mais, nada menos do que uma espécie de radar para as autoridades, para os ministérios, para o governo federal, de que aqui está demandado a real situação e necessidade do consumidor que está lá na ponta, isolado, que mora na comunidade ribeirinha, no ramal sem acesso, sem circulação. Então, um momento oportuno que possamos realmente aqui colher frutos de toda a demanda que está sendo passada, e nós do Conselho de Consumidores saímos aqui com certeza fortalecido e mais compreendendo a realidade de cada comunidade, seja lá ela aonde estiver.
Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães.
Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães.
Pintura e escudo da alma na pele de um maconhã.
Eita, minha parceira Daniela Pantoja, que esse encontro rendeu, hein?
E como rendeu, Jéssica Santos? Rendeu tanto que resultou na construção de uma carta onde constavam as reivindicações pelo acesso à energia limpa, que foi entregue em mãos ao representante do governo que estava presente no encontro.
Também possibilitou aos representantes de governo conhecer de perto as necessidades pontuais dentro dos territórios e como a falta de energia impacta diretamente na vida de indígenas, quilombolas e extrativistas. É importante destacar no programa de hoje que essa carta também foi entregue ao Ministério de Minas e Energia durante o evento que aconteceu em junho e contou com a participação da Rede Energia e Comunidades. Que bons frutos já foram colhidos de maio para cá, Daniela Pantoja.
É verdade, Jéssica Santos, e nós vamos continuar acompanhando essas e outras demandas aqui pelo nosso programa. E você está mais do que convidado para também nos ajudar a energizar boas notícias pela região amazônica.
Isso mesmo. A nossa aventura de hoje está chegando ao final, mas fique certo e certa de que muito em breve teremos um novo encontro. Daniela Pantoja, anote aí na sua agenda logo, viu?
Com certeza, Jéssica Santos, já anotei. E você aí de casa, anote logo também na sua agenda. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Energia e Comunidades.
Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Vem pra cá. Vamos curtir e festejar. No Pará, a guitarrada vai te embalar. Vem pra cá, vamos curtir e festejar. No Pará, a guitarrada vai te embalar. É quente e é dançante, é gostoso igual tacacá, ritmo eletrizante. Ninguém para de dançar. Meu norte tem cultura, do índio ao caboclo, grandeza desse lugar. Ao som dessa guitarra, todo mundo vai sorrir. Na guitarrada vai dançar.
Você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.